precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Nossa convidada de hoje completa nos próximos dias 58 anos de idade e quase 4 décadas de estrada. Ela é baiana, cantora, compositora e principalmente uma das melhores percussionistas do Brasil. Ela começou cedo na banda Rabo de Saia e nessa banda ela já imprimia sua marca registrada, uma mistura do peso do rock and roll com a pulsação afro-brasileira, candomblé e esse tipo de influência. No início dos anos 90, ela se mudou para o Rio de Janeiro e passou a tocar com gente como Carlinhos Brown, Elba Ramalho, Nando Reis e Marisa Monte, entre outros. Mas foi com a Cássia Eller que ela viu sua trajetória mudar de tamanho durante a emblemática temporada de Veneno Antimonotonia no Canecão, que consagrou definitivamente a Cássia Eller e, por consequência, a nossa convidada de hoje. Enquanto ela acompanhava a Cássia Eller, ela lançou o projeto Lan Lan e os Elaines e em 2003 gravou seu primeiro álbum autoral, Com Ela. Depois da convite da Emanuele Araújo, atriz e cantora, ela entrou para a banda Moinho, que ganhou o país quando uma das suas músicas virou tema de novela. Aí vieram discos, turnês e uma presença cada vez mais sólida como uma das musicistas mais respeitadas da música brasileira. Teve ainda um reconhecimento importantíssimo que pouca gente esquece. Ela foi chamada pela Cyndi Lauper para participar da turnê Memphis Blues, que passou pelo Brasil no ano de 2011. Hoje, além da música, a percussionista também se tornou uma referência importante de representatividade. Ao lado da atriz e ex-companheira Nanda Costa, com quem ela tem filhas gêmeas de 5 anos, ela ocupa um lugar raro, o de quem transforma a própria vida em presença pública sem perder a verdade no caminho e a honestidade absoluta. O Trip FM de hoje recebe a grande Lan Lan, uma das maiores percussionistas do mundo. Lan Lan, muito legal te conhecer aqui, né? De conseguir esse tempo na tua agenda. Sei que você estava ensaiando agora, né? Agenda cheia. Eu queria começar como eu quase sempre começo. Lan Lan, estava vendo aqui que você nasceu na Bahia, né? Você tem mais essa qualidade, né? Nasceu na Bahia. Mas me conta um pouco assim a sua família, seu ambiente, né? Eu tô lendo aqui que você tá com 58 anos. Me conta como é que era essa Bahia.
Fiz ainda não, semana que vem, 57 ainda.
Opa, peraí, então é 57, pô, não tem essa. Mas enfim, como é que era essa Bahia que te recebeu 57 anos e pouco atrás? E me conta um pouco da tua família, do teu lugar de origem, né?
O meu pai é um carioca mineiro que foi passar 15 dias, uma família de 11 irmãos, e ele foi passar, tinha um irmão mais velho que tinha se aposentado, era militar, tenente-coronel, e comprou um terreno na Bahia e foi viver lá. E aí meu pai foi visitar ele e viajou para ficar 15 dias, nunca mais voltou. Virou mais baiano do que todos os baianos.
Em que lugar exatamente, Lana?
Em Salvador, ele chegou em Salvador. Foi ficando, aí foi trabalhar, teve a abertura ali da Petrobras, aquela que com riqueza de detalhes e memórias, né? Você falou dos pais, eu tô falando. Aí eu sei que ele foi ser petroleiro, depois ele abriu uma loja de balança, ele era muito bom de mecânica, virou técnico de balança pequena, depois balança grande, mas sempre gostou muito de música e da cultura da Bahia, né? Tanto que ficou lá morando e conheceu minha mãe, que veio de Jequié, que era uma amante das artes, mas que naquele tempo casou com meu pai, parou de estudar, parou de trabalhar, foi cuidar das filhas. Depois de um tempo, acho que esse gosto das artes e da música a gente tinha em casa, né? De escutar músicas no fim de semana junto e de ter sempre esse clima em casa. Não demorou para a gente despertar também. Começou dança, minha mãe apoiava também, fazendo dança na escola. Depois minha irmã, que é 1 ano e meio mais velha que eu, ela ganhou um violão, pediu um violão e começou a tocar. E ela era muito fã dos Doce Bárbaros, da MPB, e aí eu fui na aba ali, né? Minha mãe fez, então se vocês... Só dou violão, vocês só vão ganhar o violão se vocês estudarem e tocarem mesmo, forem praticar e fazer aula. E a gente foi. E minha irmã logo montou um grupo, ela conheceu umas meninas da escola de música lá da UFBA, lá de Salvador, e ela montou um grupo com essas meninas, todas tocavam violão, e ela já estava fazendo composições, e minha irmã, curioso que ela era mais nova, ela tinha 15 por aí, eu tinha 13 e pouco. E aí, esses ensaios aconteciam na minha casa, em Salvador. Aí elas tocavam, eu ficava lá, assistia um pouco os ensaios, eram... Elas estavam montando um show que chamava Cordas, Alegrias de Quintal, que eram só instrumentos de cordas. E aí eu ficava curtindo os ensaios, mas ia, voltava, criança ainda, né? Um belo dia escutei uma, tenho essa memória porque eu escutei uma das meninas falando assim: acho que está precisando de ritmo nessa banda, só tem violão e tal, a gente precisa de ter algum ritmo. Aí uma das outras meninas falou: ah, eu conheço um rapaz que toca aqui na noite, inclusive. Ele toca num bar aqui perto. Ah, vamos lá hoje. Trouxeram esse rapaz. Esse rapaz chegou, montou uma bateria e começou a tocar com elas. Aí, meu irmão, aí eu fiquei, ó, bateu assim, me despertou ali, eu fiquei encantada. Porque eu já gostava muito dos blocos afro de Salvador. Eu já gostava de curtir, de ver o som, de curtir o carnaval. Aquele tempo ainda novinha que ia com a família, mas eu gostava muito. Quando ele montou a bateria lá, fiquei muito encantada e olhando tudo, né? Vidrada no jeito dele tocar. Uma certa hora, parou o ensaio, deram uma pausa. Aí eu sentei na bateria e fiquei tentando reproduzir as coisas que eu estava vendo ele fazendo ensaio. Aí ele saiu de lá estava acho que na cozinha, se ele saiu, quem tá tocando minha bateria? Eu falei, pô, desculpa. Ele, não, você tem ritmo. Você tem ritmo, você tem que tocar a bateria. Vou falar para o seu pai te dar uma bateria. Esse cara era Carlinhos e ele tinha 17 anos ainda, não era nem Carlinhos Brown ainda, era Carlinhos, um rapazinho da idade mais ou menos das meninas da escola de música. E eu ali foi, acho que, o meu primeiro encantamento, meu chamamento mesmo. E acho que, puxada por essa bateria, eu comecei também a estudar bateria na escola de música e logo lá conheci uma baixista. Montei uma banda. Nesse momento, meu pai, já vendo eu e minha irmã nessa coisa de música, tinha uma oficina grande de balança. Por lá, ele abriu um espaço e montaram um estúdio de ensaio. Esse estúdio veio a ser o primeiro estúdio de ensaio em Salvador. Tinha um estúdio de gravação, que era WR, e tinha esse estúdio grande, porque era uma sala grande, então todo mundo ensaiava lá, porque as bandas na Bahia, você sabe, é muita gente, só de percussão tem 10, 8. E eu, já com a minha banda, com essas meninas, que tocava uma baixo, uma guitarra, e eu tocava bateria, e a gente começou a fazer ensaios também nesse estúdio, que passava por lá, foi a efervescência, acho que também passou por lá, por esse estúdio, todo esse movimento, né? Estava começando ali, vindo na carona de Luiz Caldas, né? E aí veio surgindo tudo, e todo mundo passava por aquele estúdio, todo mundo ensaiava lá, Daniela, Ivete, Timbalada, e aí o saiava com a minha banda lá, essa banda Rabo de Saia. Vou encerrar só falando que eu falei de um padrinho, agora eu vou falar da madrinha. Essa banda que ensaiava lá, em um certo momento entrou um vocalista, homem, que era o Márcio Melo, e eu conheci uma percussionista, neta da mãe menininha do Gantuá, Mônica Millet, que foi a primeira mulher, que todo mundo me conhece assim como uma das primeiras mulheres a tocar na música, né, profissional, mas a Mônica já tocava essa época, já tinha inclusive gravado com Bethânia, com Caetano, com Gal. Ela já estava ali botando as batidas afro também na música brasileira ali nos discos, né, na discografia. Muito no, muito novinha. Então Mônica já era uma celebridade da percussão em Salvador quando eu comecei com o Rabo de Saia e ela veio tocar percussão. Aí foi outro start que eu tive, porque eu não larguei as baquetas, mas eu deixei assim e comecei a ficar muito encantada com a percussão. Sobretudo, acho que eu até falo que acho que a gente, antes de eu tocar a percussão, eu fiquei tocada por ela. E acho que justamente porque aí juntou os blocos afros, juntou a batida de Mônica, juntou o feminino sagrado e aquela algã ali na figura feminina, né, que era uma herdeira ali da ancestralidade toda dos terreiros da música afro. Então foi meu mergulho assim bem profundo na percussão.
Bom, adorei que você já me deu aqui metade da sua biografia, mas era isso mesmo que eu queria. Agora, Tem uma coisa que eu acho fascinante, que eu já perguntei para outros artistas. Para quem é, digamos assim, leigo, que é o meu caso, mas que gosta de música e tal, a ideia de sentar numa bateria e tocar alguma coisa é assim, é mais ou menos como se dissesse assim, puta, eu vou lá no, na NASA e vou ensinar os caras a, como é que faz foguete, né? Mas então, essa coisa de, que você relatou de forma tão legal e rica, né, de que você se sentiu atraída pelo instrumento e de repente você sentou lá e de alguma maneira já se expressou através do instrumento a ponto do Carlinhos, do que viria a ser o Carlinhos Brown, né, que na época era só Carlinhos, já fala, pô, você tem ritmo. Eu fui uma vez fazer uma aula de música e no final da aula a professora perguntou assim, você gosta de mais alguma coisa? Eu falei, eu gosto de basquete. Ela falou, pô, é melhor você se dedicar ao basquete, porque não tinha nenhuma condição. Claro que se eu ficasse lá, tal, alguma coisa se aprende, né? Talvez o problema fosse mais da professora do que do aluno, mas a verdade é que assim, a hipótese de eu chegar num instrumento, e acho que da maioria das pessoas do mundo, chegar num instrumento e se entender com ele de primeira sem ter tido nenhuma aula, é muito raro. Então eu vou para a pergunta que talvez não seja fácil de responder, mas tem uma história de um dom, né? De um que os americanos chamam de gift, né? Você ganha um presentinho do papai do céu e vem com ele para a terra. Eu queria que você me falasse isso um pouco, assim, o quanto por cento, se é que é possível tratar dessa forma, desse teu talento gigantesco que construiu essa carreira tão legal de 40 anos, quanto por cento disso você já, o papai do céu já te botou no bercinho já com isso?
Pô, obrigada. Eu acho que é dom e destino. E também acho que, não diria que é a professora, mas eu diria que cada encontro, quando eu faço oficinas, eu me interesso muito pelas pessoas que têm um ritmo próprio, porque eu acho que todo mundo tem um ritmo próprio. Acho que aí tem a escuta, tem a concentração também, quando você está mais concentrado, você escuta melhor, tem a prática, tem a técnica, mas tem o destino. Tem uma coisa que eu não, que assim, é a minha cura, é a música, é a minha vida, é a minha fuga também. E acho que eu preciso, sabe? É vital, assim. Acho que isso pode ter a ver com essa conexão com essa palavra do dom, que os americanos chamam também de gift, porque eu acho que é isso. Tem uma... Acho que depois, até pesquisando nas origens, né? Ser mulher, né? Tocar a percussão. Fui buscar outras mulheres, assim, mais antigas, assim, de onde vieram, assim, as mulheres na percussão, e aí fui parar lá nas deusas egípcias que tocavam, e acho que numa época que os homens não tocavam percussão, elas tocavam e faziam, eram os rituais para poder preparar o solo e eles vinham plantar. E depois elas foram proibidas de tocar, aí veio, sei lá, aquele, isso muitos anos antes de Cristo, e elas foram proibidas de tocar, de performar, de estudar música, mas lendo essas histórias, eu acho que tem essa coisa do chamamento mesmo. Acho que também, não acho que seja só a mulher, mas acho que a percussão tem uma conexão, tem uma comunicação, né? Em África era a comunicação das tribos, não tinha Bluetooth, celular, internet, acho que ainda não tem em vários lugares também, mas era a comunicação. Então ela tem, a percussão tem esse poder, e eu acho que a gente que toca, e acho que isso pode ser até para uma pessoa que não tem ritmo ou não tem prática técnica, não é um profissional, mas assim, se tem alguma coisa ali que te dá muito prazer, te dá uma conexão, é o tambor, é o couro, é a madeira, e são os instrumentos que eu me encantei mais, assim, depois que eu conheci os atabaques ali com Mônica Mileu, fui para esses instrumentos que hoje aqui, assim, eu acho que são os que eu não são favoritos, mas assim, eu gosto muito de tocar com a mão. Pego pouco em baqueta, gosto muito dos instrumentos de mão, que é couro, que é depois que descobri o cajón numa viagem, e aí comecei a tocar na madeira, né, do cajón. O timbal também, que é um instrumento baiano, né, de Carlinhos Brown, assim, desenvolvido ali. E meu primeiro trabalho, assim, como percussionista, foi na... Eu fiz a... O show, o primeiro show do Brau. Depois, ó, nessa história toda, a gente se encontrou, rabo de saia, já no Rio de Janeiro, fui tocar com o Brau, antes da timbalada, ali que foi, eu acho que, o início do, antes da timbalada, tinha o Vai Quem Vem. Eu sei que eram oito, um grupo de timbaleiros, eram oito, e eu estava fazendo parte desses oito. E a gente fez esse primeiro show, que na época era aquele Free Jazz Festival, no Hotel Nacional. Era um festival grande, internacional, assim, e eu fiz esse trabalho com o Brau. Mas então é isso, é. Essa conexão é espiritual, e eu diria que, assim, tem essa parte do dom, mas nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Então, acho que a gente tem que se. Eu me dediquei, acho que tem esse prazer. A bênção é você amar fazer, trabalhar com o que você gosta. Mas, assim, tudo isso foi uma consequência do meu gostar de gostar, sabe?
Olá, a gente tenta evitar fazer perguntas que a pessoa já respondeu um milhão de vezes, mas essa eu vou ter que fazer. É, o teu nome, teu apelido, o teu nome artístico, né, já é meio uma musiquinha, né? Lanlan, uma batidinha, né? Ele vem de infância. Como é que foi essa história?
Acho que esse jeito baiano de simplificar, acho que em casa já era Lani, 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 para dar bronca sempre o nome todo. É Lani, e acho que aí Lani, aí teve uma amiga que começou a chamar de Lan, Lan, e repetir Lan, Lan, e foi nome que virou meu nome nas artes, assim. E engraçado que quando eu fazia as primeiras as gravações, eu estava tocando com Elba Ramalho, e gravei algumas músicas do disco dela. Na época, e eu nos créditos saíram assim os nomes dos percussionistas e eu como um dos instrumentos de percussão. Acho que fizeram justamente. Sei quem tocou surdo, ganzá e lalã. Era eu.
Isso é um instrumento da música, mas deixa eu te falar, você já citou aí alguns parceiros importantíssimos, né? Elba Ramalho, o próprio Carlinhos Brown e muita gente legal. Eu tenho uma lista aqui que vai de, sei lá, de Cyndi Lauper a Cássia Eller, né? Passando por um monte de gente. É, dá para dizer, é razoável dizer que a Cássia Eller tenha sido uma parceria que talvez a mais importante ou que te projetou de alguma maneira. Me conta um pouquinho desse momento em que você tocava mais com a Cássia.
Paula, assim, sem dúvida, Cássia foi um furacão que passou pela minha vida, pelas nossas vidas, né? Todo mundo que cruzou a Cássia foi, de certo modo, atravessado por essa potência, por essa mulher que tinha tudo dentro dela, assim. Ela era pop, reggae, romântica, doce, ácida, na sua forma mais de expressar, assim, né, musicalmente, porque como pessoa ali, era uma pessoa muito doce, muito generosa, muito simples, mas tinha essa força estupenda assim no palco, né? E acho que eu tive um caminho para chegar na Cássia, que acho que também foi uma consequência. Eu comecei a tocar com Elba, depois eu conheci, estava até falando com o Nando ontem, Nando Reis. Se lembra quando a gente se conheceu a primeira vez? Porque ele vai fazer participação nesse show agora do Lanlan e os Elanes na Casa Natura, né? E é um reencontro também. Vamos falar disso depois. Mas assim, o Nando, eu conheci ele, eu estava tocando com Elba e eu fui assistir um show da Cássia. Relembramos isso ontem, por isso que está aqui fresca na memória essa história. E ele falava, lembra exatamente desse dia. A gente se encontrou no antes de entrar no teatro. E ele estava gravando o 12 de janeiro, tinha acabado de gravar, e tinha dois baianos na banda, que eram amigos, meus amigos, Luiz Brasil e o Fernando Nunes, que tinha gravado esse disco com ele, 12 de janeiro. E a gente se encontrou. Aí ali me apresentaram, e eu, Nando, já era um cara que eu era vidrada nos Titãs. E ele fazia umas canções que eram umas versões, tinha uma onda mais reggae, família era um reggae, eu curtia já. Essa parte mais brasileira, swingada que o Nando trazia para os Titãs. Então, eu já era muito muito fã. Aí, quando eu conheci ele ali, eu falei para ele que, poxa, eu queria tocar com você. Acho que deu um insight, eu falei isso para ele. Aí ele olhou assim para mim, assim. Mas você toca? Eu falei, toco, percussão. Aí ele fez, e você toca com quem, assim? Eu falei, tô com Elba Ramalho. Corta, para. Ele, poxa, corta para. Comecei a tocar com ele, depois saí da Elbe e a gente começou essa nossa também jornada, assim, que é também tudo isso aí, a trilha da minha música. Todas essas canções, assim, que a gente ouve, né, desse universo Nando, Cássia, assim, foi uma ponte, foi um rio de roça, aquele riozinho que vai e corre para um grande rio, assim, o Amazonas. Então, acho que teve esse caminho e essas músicas contam a história da minha vida, né? Essas canções todas aí desse mundo. Então, acho que sim, Cássia, quando eu aparecia ali na cozinha da Cássia, voltando e tocando, né? Primeiramente, quando eu entrei para tocar com a Cássia, a conexão da gente foi o instrumento, foi o cajón, esse instrumento de madeira peruano, que eu achava que era flamenco, porque quando eu comprei ele, numa viagem, foi to tocando com Marisa. Depois do Nando, eu fui tocar com Marisa, antes da Cássia. Teve Marisa no meio entre Nando e Cássia, mas a gente se conhecia antes, né? Então, quando eu fui tocar com Marisa numa viagem para Nova York, estava mixando o barulhinho bom, eu consegui. Eu vi esse instrumento, fiquei louca, que era um caixote, tinha uma onda meio de. Tinha uma onda de som de bateria, assim, ele parecia uma. Era um caixote, era uma bateria. Para mim, que já vim da bateria, curti e comecei a pesquisar os sons. Fui achar esse som na música flamenca, por isso eu achava que era um instrumento flamenco. Depois fui saber que esse instrumento era peruano e foi levado para a música flamenca por conta de um baterista baiano, Rubem Dantas, que foi tocar com Paco de Lucía. E aí ele botou esse cajón peruano na música flamenca, né? E ela fazia todas as nuances daquelas quebradas que o violão flamenco dá, né? Tarará, tarará. Aí eu fui nessa onda, num encontro no show do Nando com Cássia. Cássia foi no camarim, a gente se conheceu assim meio timidamente, eu e ela deu uma canja nesse show. Um dia a gente se encontra no estúdio, eu ensaiando. Eu estava ensaiando com a Jussara Silveira, e era um estúdio, estúdio verde, estúdio que tem várias salas no meio ali do Cosme Velho, ali na floresta. E andando no corredor, encontrei Cássia lá ensaiando O Veneno Antimonotonia, e a gente trocou uma ideia falando do. Eu falando, poxa, eu comprei um carrão. Ela, como assim um carrão? Eu falei, não, um carrão. Ela, pô, que menina louca, me falar que comprou um carrão. Ela me contou isso. Eu achei que você estava falando para mim que comprou um carrão, um carrão. Falei, não, um carrão, um instrumento e tal. Aí falando da música, mas estou escutando muita música flamenca para poder aprender a tocar, ouvir o som dele, desse instrumento. Aí ela, caramba, tô escutando muito Camarão de la Isla e tal. Então, essa conexão eu também tava, porque eu pesquisava e ouvia tudo que tinha dos flamencos, dos ciganos, para poder escutar o som do cajón, pegar essa linguagem, né?
Deixa eu te pegar aqui por um lado, que é o seguinte, você falou, né, que quem já foi atravessado pela Cássia Eller e tal sabe que ela tinha uma força muito fora do comum, né? E a gente aqui que está há tanto tempo, evito ficar contando historinha, porque a gente quer saber as suas histórias, mas eu tive o privilégio de entrevistar a Cássia no começo da carreira dela, ao vivo, num estúdio de uma rádio onde a gente trabalhava na época, 89. E foi muito legal, porque naquele dia eu tentava não fazer isso, tento até hoje, mas às vezes não consigo. Chegar atrasado, cheguei atrasado. E ela chegou pontualmente. E, pô, muitos artistas ficam putos, né? Ficam assim. E aí eu perguntei, cadê a casa? Ela tá lá no estúdio e tal. Aí eu entrei lá, ela tava sozinha, sentada no chão, num aquário. Na época não tinha celular, então ela tava ali só simplesmente meio cantarolando. No aquário, para quem não sabe, é enfim, um recinto que tem nos estúdios de áudio, né? Fechado, com acústica boa, com silêncio total e tal. Bom, enfim, resumindo, a gente teve um papo ótimo. Ela estava ainda, não era tão conhecida ainda, mas o mais legal dessa história é que ela topou cantar, sabe? A gente pegou um violão que tinha lá na rádio, meio vagabundo assim. Ela pegou o violão e saiu cantando, e é uma gravação que a gente guarda com muito carinho. Já exibimos várias vezes dela fazendo o som dela ali espontaneamente no estúdio. Mas
Qual a música que ela tocou?
Putz, eu não lembro, mas eu vou pegar essa gravação porque a gente tem ela separada e vou te mostrar. Mas com o Nando também a gente tem uma história legal, várias entrevistas e conversas, mas teve uma em que ele falou especificamente da questão da dependência química, né? Ele falou mil vezes já sobre isso, mas foi uma, talvez tenha sido a primeira em que ele resolveu compartilhar, sabe, a experiência dele com a adicção e tudo que ele viveu e a dor, né, as dificuldades, etc, etc. É, talvez não seja, talvez seja um pouco de estereótipo, mas é muito associado com o mundo da música, né? Especialmente numa certa época, acho que até hoje, mas numa certa época, essa história da droga como uma espécie de coadjuvante ali, né? De algo que estava muito presente em várias rodas, em vários bastidores, em vários shows, etc. Isso te pegou em algum momento? Como é que é? É confortável para você falar disso? Como é que é a sua história?
Totalmente. Eu acho que, inclusive, tá em todo canto, não é só no ambiente musical, né? Está, inclusive, nas mais altas criptas. É, eu sempre fui uma atleta. Antes de tocar, eu jogava vôlei na seleção baiana. Sempre fui muito solar. Sou da comunicação, sou de falar. Então, sempre curti mais fumar um baseadinho, conversar, ter sono, ter fome. Eu nunca fui... Eu sempre odiei cocaína e não curtia... A energia não batia comigo, sabe? A energia da coisa não bate comigo até hoje. Não curto muito. É, as conversas, aquela coisa toda, sabe? Em torno dessas drogas. Essas drogas sintéticas também, eu gosto de pé no chão, assim. Falar essa lucidez é que me mata. Tem um... Acho que é o único momento que eu viajo mesmo, assim, e que eu já tá bom demais, é quando eu toco tambor mesmo, que aí é o meu transe, aí é a minha onda. Mas eu sempre curti tá bem, acordar bem. Como dizia Moraes Moreira, ele uma vez falou isso para mim, e falou isso mais no sentido do caminho, na jornada da musical, da profissional. Ele falou assim, Lan, você vai comendo pelas beiradas. Eu digo, exatamente, por isso que eu tô aqui firme. E é isso, eu nunca curti e tenho uma felicidade, assim, porque acho que gosto assim, gosto da vida assim.
Olá, a gente tá, né, gravando aqui no dia 14 de maio e é um dia, uns dias especiais, né, meio por acaso, assim, mas tá tendo rolaram essas homenagens ao Paulinho da Costa, né, lá nos Estados Unidos, tá, uma dessas figuras, assim, lendárias mesmo da música brasileira, né, e que talvez seja mais reconhecido lá fora do que aqui. Isso não é incomum, infelizmente, né? Volta e meia a gente vê, principalmente na música instrumental e tal, por exemplo, sei lá, figuras como Egberto Gismonti, que são endeusadas lá fora, e aqui as pessoas não conhecem muito bem, quem não é muito ligado na música, ou mesmo figuras como Hermeto Pascoal, né, que você vai no mundo do jazz, é uma divindade, né? Aqui no Brasil muita gente nunca ouviu falar, enfim, mas você tratou um pouquinho já, você mesmo falou, né, que você talvez tenha sido uma das primeiras percussionistas mulheres, né? E tem, o Brasil tem uma longa linhagem de percussionistas e tal, mas acho que você, pelo menos que eu conheço, assim, foi a primeira mulher que brilhou na cena, vamos dizer assim, da música pop, da música popular brasileira, né? Quer dizer, isso tem um lado que eu imagino que tenha um lado legal, quer dizer, você está rompendo, você está chegando com uma informação nova, né? Uma mulher percussionista quebrando tudo e tocando muito. Por outro lado, tem, pô, não só para percussionista, mas tem toda essa história do machismo, do patriarcado, etc., que faz todo o possível para deixar a mulher no segundo plano ali, tá? Como é que foi, assim, o que teve de bom e de ruim de ser uma mulher meio que inaugurando, assim, esse espaço?
Olha, volto ao destino, ao dom e à coragem, porque acho que eu tenho um jeito de caminhar que eu vou abrindo alguns espaços naturalmente, mas é muito comum a gente não ser ouvido nesse meio. Acho que tem uma força grande também, e não é por acaso eu ter aparecido ali no trabalho da Cássia, porque ela era muito generosa com... Ela tinha uma admiração pela... Ela era musicista também, ela gostava da percussão, ela gostava de tocar violão, ela tocava os instrumentos bem, e ela tinha uma admiração, e ela gostava de ver as pessoas admirando os músicos, né? Eu acho que teve... Não é à toa, assim... Mas a gente tem, sim, que se colocar sempre, até hoje, né? acho que é difícil você colocar, falar uma ideia. Geralmente é um meio muito masculino. Eu mesmo toquei nesse mainstream, era sempre a única mulher. Nos estúdios de gravação também. Então, quando chegava, sempre tinha aquela coisa que me escalavam, Lanlan. Eu chegava lá, acho que eles davam conta que Lanlan era uma menina. Aí eu chegava, montava meu instrumento e ia tocar. Isso gera na gente também, Paulo, uma insegurança. Eu acho que a maturidade e chega e você, por várias coisas que vão acontecendo nesse caminho, nessa carreira, nessa jornada, aí já vão fazendo enxergar algumas coisas que na época eu não enxergava. Então, acho que eu tive mais segurança de saber quem eu sou e o que eu fazia, e orgulho do que eu fazia como uma mulher, referência ali também, que também inspirou não só meninas como meninos, né, que me viam ali na banda da Cássia, que eu tenho esse feedback assim dessas pessoas. Tem uma coisa também que é o desafio. Acho que quando a gente é desafiada, por exemplo, eu comecei a estudar, eu queria ter uma. Os homens faziam muito isso, ainda mais eu vindo de Salvador, a terra dos percussionistas. Então eles faziam assim: deixa eu ver se tem calo na mão, sabe? Então eu ia para o mármore estudar, no mármore, porque quando eu jogava vôlei, a gente treinava naquela bolinha pesada de areia de 1 quilo, para quando pegasse a outra, ela ir longe. E eu lembrava disso, então eu ficava no mármore para depois eu pegar um timbal. Eu comecei a tocar ali com os timbaleiros e era uma pegada, uma coisa, um instrumento que precisa de uma pegada diferente, que é da conga, que é mais técnica. Então eu sempre queria ser melhor, porque para poder, sabe, quando você mira no Oscar para acertar o Grammy, então foi meu caminho assim. E tem que colocar até hoje, porque é um meio machista ainda. A gente já caminhou, já abriu muitas portas assim. Hoje você vê mais mulheres na cena da música instrumental. Hoje você vê uma técnica, uma engenheira de som nesse estúdio que eu chegava e só tinha homens, sempre. Então, acho que tem mais mulheres, mas nesse universo da bateria e de percussão ainda é muito um universo habitado pelos homens. Então, tem sim. E nas bandas também, é difícil você com a única mulher ali tocando quando não é o meu trabalho. Até no meu trabalho, às vezes eu falo uma coisa, não, mas olha só, confia. E aí eu tenho que falar assim, olha só, confia em mim também. Essa música eu fiz, eu acho que assim é legal, parará. Então, assim, a gente tem que sempre estar abrindo a enxada ali, abrindo com enxada ali, sabe, o caminho.
Olha, a gente está falando do feminino aí, tem um outro ângulo muito importante que também, de uma certa forma, você abriu uma estrada, né? Que eu estava revendo uns trechos daquela matéria do Fantástico, quando nasceram as suas gêmeas, né? E foi uma coisa muito simbólica na época, né? Era uma fertilização in vitro, uma gestação entre duas mulheres, duas mães, né? E nascendo aqueles nenenzinhos, aquelas menininhas. E foi o Fantástico, acho que tratou de uma forma muito muito legal, assim, né? Mostrando e cuidando, respeitando. Como é que foi essa passagem na vida de vocês e como é que estão as nossas gêmeas?
Elas estão maravilhosas. É um presente maior da vida. Acho que é a minha prioridade total, as meninas e a música. E vivo por elas, assim, tenho um encantamento, sou grata, porque é uma bênção. Ainda veio uma bênção dobrada. Então, é uma delícia. Para mim, trouxe também muita vontade de ficar, de ter, me cuidar mais ainda, de ficar mais. Sabe, de ter uma força. Elas me trouxeram essa energia, assim, essa força.
Quantos
E
anos elas têm, Lana?
elas estão com 4 anos.
4 anos.
Eu fico muito feliz de ver que elas são muito artistas, elas são muito sensíveis, e acho que crescem, né, nesse ambiente também. É muito bonito de ver, de trocar. E eu, assim, eu sempre fui muito maternal. Eu lembro que quando eu contei para um amigo músico de muitos anos, mal, eu vou ser mãe, eu vou ser mãe. Ele fez, Lã, você já é. Você já é há muito tempo. Então, assim, eu já sempre fui aquela que cuidava, que falava, inclusive com os músicos, não, amanhã tem show cedo, não sei o quê, tarará, não faça isso, beba uma água, tarará. Assim, Eu já sempre fui muito maternal. Tive sobrinhos primeiro, já era para mim ali experimentar uma maternidade ali, através das minhas irmãs. E quando as meninas nasceram, a gente teve esse desejo e a gente conseguiu realizar. E a gente é muito feliz, muito grata. Elas são meninas muito amadas. E a gente tem um núcleo luminoso, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que, bom, a TPM está fazendo 25 anos, faz 25 anos que a gente estuda, digamos assim, o universo feminino aqui e tal, e tenta contribuir para uma visão um pouco mais inteligente, né, das relações do mundo, da sociedade brasileira, especialmente com as mulheres. Mas acho que teve bastante evolução, ainda está longe do que seria o ideal, né? Não vou nem entrar nesse campo do feminicídio, dessas coisas todas que, infelizmente, tem crescido. Mas eu vejo, por exemplo, na escola dos meus filhos, tem muitas crianças que são filhas de duas mães ou de dois pais. Isso já não é mais uma questão entre as crianças. Talvez ainda seja entre os pais, de alguma maneira, né? Para alguns pais. Eu queria saber como é que é esse lado, assim, se você e a Ananda já tiveram algum tipo de preconceito, já viveram algum lado ruim dessa história, né, da forma como o Brasil ainda trata as questões de gênero e tudo. Me conta aí se tem algum lado pesado nisso.
É, tratou com tanto amor, com tanta naturalidade. Elas já nasceram com duas mães, então para elas sempre foi normal. E a gente tem amigas, então a gente também adora comentar e falar com elas, e encontrar. E tem essa conexão, tem essa representatividade, sim. Acho que a gente, quando colocou ali no Fantástico e depois espalhou esse amor, e acho que naturalizou também. Como uma família que acho que é o fundamental para se criar as crianças, ainda mais nesse Brasil, que as crianças são abandonadas, que as mães solteiras são inúmeras. Então, acho que ter duas mães, como eu fiz uma música, fala sobre isso. Não tenha medo, nós somos fortes. Tem duas mães, vocês têm sorte. Porque Deus é mãe, né?
Alan, vamos falar de outro aspecto. Eu não sabia desse teu lado atleta. Legal, você ter sido jogadora de verdade, né? Não é que você brincava de vôlei. Olha lá.
E não tá Aqui tem o tambor também, mas tem que malhar, né? Para dar conta de carregar gêmeas, de tocar tambor. Tem, assim, quase 40 anos de percussão, a gente tem que estar em forma, que também é muito atlética a minha profissão.
É exatamente isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, a gente que não, enfim, não conhece tão de perto a profissão, o mundo da percussão, da bateria e tal, mas dá a impressão de ser uma coisa bem atlética, né? Na hora que você olha. Pô, tava vendo outro dia, acho que tem um novo baterista lá no Sepultura.
É incrível aquele garoto.
O moleque é um atleta mesmo, né? Tem um lado físico muito evidente ali, né? Na performance dele, que além do talento todo e tal, do ritmo, né? Mas é isso que eu queria saber, quer dizer, como é que tem sido? Pô, a gente tem visto uma das coisas legais dessa época, né? Tem muita coisa ruim, mas tem uma coisa legal que é a longevidade, né? Tem muita gente durando muito, né? Então você tem uma geração de artistas, por exemplo, que está indo já para os 90, né? 80 médios, né? Ali é o pessoal do Rolling Stones, por exemplo, Caetano, Gil e tal, e estão lá fazendo.
Betânia, né? Que eu toquei 2 anos com Betânia também,
Betânia.
indo
Como é
para
que é?
perto dos 80 aí, uma performance em alto nível e com uma potência, com a qualidade técnica absurda, eles todos.
Então, ainda falta 2 anos e 2 semanas para você chegar na idade que é tecnicamente reconhecida como idoso, né? Pelo sistema, né? Você recebe autorização para estacionar carro em vaga especial.
Que provar muito isso, eu vou ter que andar com a carteirinha, porque quando eu tinha 20, sei lá, 20 e poucos, 30 anos ali, eu me lembro de até 33 anos, 35, eu ser barrada em lugares de 18 anos. É uma festa de um amigo numa boate, eu tinha que. Ih, eu não trouxe a carteira, mas como não? Você não vai entrar. O cara, não, fala sério, eu tenho 33.
A gente pode falar, a questão da aparência é muito legal, aparentar menos, tal, mas é muito legal ter 57, 58, tem um monte de coisa que você vai somando, né? Eu queria saber como é que tem sido isso para você, né? A passagem do tempo e até na questão física, se você sente alguma alguma queda de performance e tal nessa coisa física do teu trabalho, mas assim, o meu papo não é, o meu interesse maior não é muito sobre a aparência, nem sobre a performance tocando os instrumentos, é sobre a vida mesmo, como é que está sendo atravessar essa fase.
Tem um espírito jovem nesse meu tocar, nesse meu caminhar, sabe? Acho que isso é da minha natureza, é do meu orixá, é também da minha família, acho que também tem uma... Deve ter também um pouquinho de dendê no meio ali. Eu acho que tem uma força muito grande, eu tenho muito orgulho dos meus 57 anos, tenho quase 40 de música, de carreira, e eu acho que tenho orgulho de cada fio branco, de cada história, essa sou eu, e vivendo vários ciclos, e a gente vai se modificando. Acho que a parte física não me atrapalha em nada. Eu tenho muita vitalidade, eu sou muito ativa, sou proativa demais até. Então, acho que tocar percussão e bateria também já é uma obra dos deuses, porque a hora que eu fico com... Né? É uma hora que eu sou capaz de ficar... Agora, com duas filhas, está difícil, mas eu sou capaz de ficar, pegar um instrumento e ficar 8 horas tocando. 7 horas, eu não tenho mais esse tempo, mas eu ficava aí envolvida ali, e é um ritual, é uma meditação, então tem, eu acho que eu tenho, já tenho esse, essa válvula assim de escape, e acho que a força tem, vem junto também da, dessa profissão atlética, acho que a gente ganha também, aí tem também uma história de vida, um cuidado, eu acho que eu estava ouvindo, tô lendo um livro da Clarice Lispector, que ela conta uma conversa dessa dela com Tom Jobim, com Chico Buarque, eles falam da maturidade, eles lembram Drummond, né? Essa madureza é uma horrível prenda, mas essa madureza eu gosto muito, assim, é uma forma maravilhosa, assim, dá mais equilíbrio pra gente.
Alain, se depender da gente, a gente vai te ver tocando aos 100 anos com a Betânia 120 e as duas no auge. Só não sei se a gente vai estar lá, né? Mas espero poder estar vendo. Deixa eu te falar...
Eu espero também, porque eu quero muito que minhas filhas acompanhem, que vejam, que elas curtam. Mas já penso assim, elas adolescentes levando as amigas e eu tocando num show lá. Imagina, você falou dos Rolling Stones. Eu fui tocar com o Cyndi Lauper no Festival de Cannes, entrou no camarim um violão, daqui a pouco eu falei, quem vai tocar esse violão? Aí entrou o Ron Wood. Falei, nossa! Então, assim, eu quero também, e acho que com essa, com esse organismo aqui, com toda essa mistura aí do Dendê também, de tudo isso, e dos batuques, eu espero ficar Highlander também, como eles, e consegui fazer vários shows assim, tocar no Rock in Rio, sei lá, o Rock in Rio 15, 20, não sei em qual número que tá, para minhas filhas estarem lá e uau, mãe!
Se Deus quiser, Lanlan, para a gente fechar aqui, falando em vitalidade, em vontade de ter essas trocas, né? Dia 24 agora, 24 agora, né, de maio, você vai fazer um showzão, né? Conta um pouquinho para a gente o que, que a gente vai ver lá.
Olha, eu vou fazer um show na Casa Natura Musical, dia 24 de maio, que é o dia seguinte do meu aniversário. Então, eu já convido, se você for, vai lá no camarim comer meu bolo, que vai ter bolo. E com essa participação, é uma história ali, é uma química de irmão, sabe, Paulo? E assim, amigos, irmãos, parceiros, desde a época da banda da Cássia. Lalã e Zelane surgiu ali ainda nos bastidores ali dos ensaios da Cássia, quando eu fui convidada para fazer um show em Salvador, comecei a levantar as minhas canções, algumas da época do Amor do Rabo de Saia, essa banda, né, que eu formei com as meninas. Inclusive, uma canção desse disco, dessa época, dessa banda, é Amor de Trambilhado, e foi descoberta por Cássia num garimpo que ela fez e achou um vinil do Rabo de Saia. Então, eu sou... Meu primeiro álbum foi gravado na Warner com o Rabo de Saia em vinil. Então, essa trajetória, assim, isso aí, ó. Isso aí, para mim, é o orgulho dessa maturidade, dessa madureza. Então, eu fiz esse show. Depois que Cássia morreu, acho que num gesto assim de cura coletiva, a gente se encontrou e começou a levantar as canções. E foi muito também dos meninos, do Valtinho, do Fernando, que já conhecia essa minha veia de compositor, eu mostrava as canções para ele, eu sempre toquei violão, dessa época que eu estudava violão com minha irmã, ficou esse legado ali do primeiro instrumento, e é o instrumento que eu componho na maioria das vezes, e faço músicas com melodias, com letras, e comecei a cantar da voz, como eu costumo falar que eu sou cantora só das minhas músicas. Eu dou voz às minhas músicas, que são minhas emoções, minhas histórias, intimidades, assim, então eu tenho uma realidade ali, né, para falar que cabe a minha voz, mas o Zelandes nasceu assim e a gente fez esse disco e foi o primeiro álbum da minha vida, que foi o Com Ela, com canções, todas as canções autorais, e esse álbum, algumas canções eu fiz para Cássia, e foi esse momento, assim, que pra gente a música tem esse poder, né, de cura, né, e de fuga também, porque a gente foi um momento da gente se reencontrar, né, depois que Cássia partiu, para tocar junto, e assim nasceu o disco Com Ela. Esse disco foi premiado na época pelo prêmio APCA, e agora a gente se encontrou, se reencontrou, depois de muito tempo no palco, fazendo um revival do Luau MTV da Cássia, com o Nando, e a gente juntou parte dessa turma, então dali surgiu também, vamos fazer um show do Lalães Zelandes, que acho que uma saudade de viver essa saudade e de reencontrar esses amigos, e surgiu uma oportunidade e a gente fez o primeiro, foi uma noite memorável, o Chicão veio fazer uma participação com a gente, porque ele era pequeno na época do Lalães Zelandes, eu lembrei até a ele que eu falei, você, sua estreia no palco foi no Lalães Zelandes, você e dois amigos da escola pediram para cantar Planet Hemp no show. Eu chamei vocês, vocês cantaram Planet Hemp. Eu lembro, eu lembro. E aí, vamos fazer o segundo. Essa revolta do Lalães Zelandes, esse repeteco, esse bis, vai ser dia 24 na Casa Natura Musical, com a presença do meu anjo ruivo, Nando Reis. E aí é isso, é muita história, muita memória. E tem uma coisa, Paulo, muito incrível, né? Nesse trabalho, nesse repertório, os arranjos... Ali tem uma história ali também um pouco da música, né, dessa época da música brasileira que a gente viveu, sabe? Guitarras e batuques e percussão, essa atmosfera é que permeia esse disco, esse álbum Com Ela, né? Tivemos umas canções, eu gravei O Amor Trambelhado, que Cássia tinha gravado, né? E outras canções todas inéditas, e como é importante ter química, né? Então a gente tem essa química, quando a gente se juntou mês passado em São Paulo para fazer esse primeiro revival do Lalães Zelandes, foi uma magia, foi, me provocou uma sensação muito boa também, que eu vi que assim, a banda é tão atemporal quanto as canções que eu fiz para esse disco, então está sendo um momento muito bom também cantar, recantar essas canções.
Pô, Lalães, vamos lá conferir tudo isso, dá vontade já de amanhã, né? Mas é dia 24 de maio na Casa Natura Musical, a Lanlan com os Elaines e presença do Nando Reis, né? Que é muito bacana também. Mais uma razão para a gente ir lá. Lanlan, adorei te conhecer. A gente estourou um pouquinho o tempo aqui, mas valeu a pena para conhecer um pouco melhor assim, a tua história, a tua trajetória, principalmente a tua simpatia. Tá? Super obrigado, adorei te conhecer. Um beijo enorme. Te vejo lá no dia 24.
Obrigada. Espero você lá para comer o bolo e curtir o som com a gente. E olha, foi um prazer também conversar e falar de música com quem gosta de música e eu fico feliz.
Um beijo enorme e parabéns já desde logo pelo teu aniversário, tá? Valeu, tchau, tchau. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda a sua seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!